Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com esse tempo assim, tá dando trabalho pra levantar da cama, viu? Acorda pra vida. Bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Semana importantíssima para a democracia, a jovem democracia brasileira. É a última semana. Essa semana a gente tem que estar preparado aí, porque é que vai ter, né, de turbilhão aí, Marinho Santos, de fake news, né, de ataques entre os candidatos. O que a gente queria, o que a gente defende são propostas. Eu acho que a população merece saber quais são as propostas. Quais são as propostas para acabar com a questão da violência pública, a questão da pobreza, da fome, o desemprego? O que é que pode ser feito para atrair investimentos? O que é que pode ser feito para melhorar a educação pública no nosso país, no nosso estado? Então, eu defendo isso. O Marinho Santos também defende isso. Agora, essa semana é uma semana importantíssima. Vamos já dar bom dia para ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira também.
Marinho Santos.
Eu chegando. Tempo fechado, tempo carrancudo. E a minha mãe, quando viva ainda, Dona Dalva dizia... A Cruviana, Marinho, vá para debaixo da coberta. Faça como o cantor Itaçuci. Fica debaixo da coberta, ligado no Tropa de Elite, ouvindo Gabriela FM. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, bom dia. Turma dos distritos, né? A turma dos distritos está ligada com a gente. Pessoal das fazendas aí, dos sítios. Para você, amigo motorista, que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona, 102.9. Nosso muito bom dia, aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela, FM.
São 6:08, 6:08, nossa equipe já está preparada. Está todo mundo escalado já, seu repórter?
Daqui a pouquinho tem Matheus Santos, direto da cidade de Uruçuca. Em Itabuna tem Manuel Messias. E tem ainda ele, o amigo de Uca, na parte alta de Camacã. Tem Paulo José, ainda tem ela, Nath Almeida Scarpe.
Pois é, e pra falar de futebol a gente convoca o Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. E você participa do Tropa de Elite, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos no WhatsApp mais estourado da região, 739-8829-1029. Manda sua mensagem de texto. Tem aniversariante hoje aí? Tem aniversariante? Manda pra gente também registrar, desejar um feliz aniversário. Pode ligar também pra gente, 3675-2000-3675-2436. E o Tropa tem um oferecimento, é claro, de um time campeão aí, ó. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces... Já o Autopeças e Cabana Palmito. E vem mais aí, viu? Vem mais aí. Mandar um alôzão, inclusive, pra ele. É o Tinho, né, Silmarinho? Lá da Pousada da Barra. Um abração aí. Preparando aí a pousada para receber excursões, né, de evangélicos, eventos, né? Toda a estrutura prontinha lá na Pousada da Barra, no bairro São Miguel, de frente pro mar. Que maravilha, hein?
É teu nome, Pousada da Barra, e fica no bairro São Miguel.
É. Barra de São Miguel. É. Tá explicado então, né? Nosso amigo Zé Neguinho que sempre fala, né? Barra de São Miguel. Reinaldo Oliveira, rapaz. Mamãe! Foi nocauteado e gritou. Gritou como, seu repórter?
Mamãe!
Bom dia pra todo mundo. A partir de agora vamos trazer a informação do tempo. É, a turma aí que acompanha aqui sabe... Que a previsão do Tropa nunca erra. Nós temos aqui, ó, tô vendo no mapazinho aqui, seu repórter, até a próxima segunda-feira da semana que vem, nuvem. Não vejo um solzinho aparecendo aqui, viu? Agora a gente fica preocupado.
Eu te falei que você ia votar debaixo de chuva.
Agora eu fico preocupado, são com as pessoas que vivem em áreas de risco. Muitas dessas pessoas, ainda vítimas daquelas fortes chuvas do final do ano, não receberam benefícios. Essas pessoas foram enganadas pelos políticos. E eu fico mais chateado ainda com a turma que ainda deixa ser enganado por políticos, seu repórter Marinho Santos. Porque tem uma turma. Tem uma turma que dá um tapinha no ombro, dá aquele sorriso estampado. E você, meu amigo, você, minha amiga, acaba caindo no conto do tapinha no ombro de novo, novamente.
Agora,
é inaceitável.
Segundo informações, o batalhão, ou seja, do Corpo de Bombeiros na Barra de Itaipe, ainda tem um volume muito grande de fogões e geladeiras. Eu não sei por quê. Não foram distribuídos.
Vamos tentar um contato com
o comandante
aí,
do Corpo de Bombeiros de Ilhéus.
O grupamento do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar. Porque não foi ainda distribuído.
A gente tem essa informação, né? Um volume grande, geladeiras, fogões, tem colchonetes aí. E tem muita gente precisando. Vou trazer informação do tempo, porque o programa hoje está cheio de notícias, cheio de informação e prestação de serviço. Bom dia, de acordo com a agência Climatempo, no nosso mapa aqui no painel da Gabriela FM, Ilhéus, hoje céu nublado, 23 graus nesse exato momento, 70% é a probabilidade de chuva para hoje, viu? Hoje, segunda-feira, então tem chuva, 70%, umidade aí de 100%, vento de 10 km por hora. Hoje, amanhã, né? Inclusive podendo ter relâmpagos, seu repórter. Vamos torcer, viu? Torcer para que a chuva não caia com tanta intensidade e que acabe não colocando em risco aquelas pessoas, como a gente havia colocado agora há pouco, que vive em áreas de risco. Agora sim, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Homem baleado na noite do último sábado no Beco do Corre-Nu. Atingido na cabeça, bairro do Iguape, Rua do Detran, bastante conhecido, consertava a televisão e com exclusividade a gente traz. Ele estava no Costa do Cacau, não resistiu e foi a óbito.
O ESC cria departamento de engenharia e computação. Olha que bacana, viu? Mais um avanço aí da gestão do magnífico reitor Alexandre Fernandes.
Latrocínio, lembra no semáforo da Avenida Itabuna, a vítima Frank William e Silva Santos. Ele segue internado no Hospital Regional Costa do Cacau, bala alojada na região da bacia.
Olha, notícia boa aí, viu? A cirurgia bariátrica, mais 6 pessoas serão operadas através da Associação de Bariátrica de Ilhéus, que tem à frente a nossa querida Laudicea Carvalho. Virou notícia, sai no Tropa de Elite, sim.
Valdomiro, morto a tiros na rua Arame, em casa, centro de Ibirapitanga.
Olha, esse final de semana, os 2 candidatos ao governo do estado concentraram a agenda em Ilhéus e Itabuna, viu? ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. A gente vai falar aqui no programa de hoje.
Ilhéus poderá ter ônibus de graça no dia da eleição.
Foi mesmo? E ontem? Ontem teve provas aí do concurso da Embasa, seu repórter.
É motorista, ou seja, mototaxista morto durante assalto próximo a ABB, não é Ilhéus, eu vou dizer ABB de onde?
É, rapaz, notícia triste também, a mulher que desapareceu junto com o filho aqui no sul da Bahia foi encontrada morta, né? A violência continua assustando aí todo mundo. Tem muita informação, prestação de serviço aqui no programa Tropa de Elite. Quarta-feira agora tem Câmara Itinerante no bairro da Conquista. A gente fala também no programa de hoje. E a notícia, né, seu repórter, é a reta final, a última semana para as eleições 2022, segundo turno. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Vem com a gente!
Bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 16 minutos. 6h16, olha, foi baleado na noite do último sábado no beco do Corre Nu, bairro do Iguape, litoral norte de Ilhéus, atingido na cabeça. Ivan Santos de Souza tinha 38 anos, é a rua que fica ali, a 13ª Siretran, no bairro do Iguape. A autoria dos disparos ainda desconhecida da polícia. O Ivan Santos de Souza, ele foi receber esse tiro no beco do Corre Nu. Só que o Ivan, ele havia chegado em casa um dia antes e falou para a esposa dele que levaria um tiro. Disse, olha, vou tomar um tiro, vou receber um tiro. Ele falou para a mulher dele. E esse tiro, meu amigo, levou à morte do Ivan. A guia de necrópsia foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica, né? E aí o núcleo de homicídios vai investigar quem foi que atirou contra a cabeça do Ivan lá no beco do Corre Nu, no bairro do Iguape. O disparo que a bala alojou na cabeça, momento em que populares solicitaram ainda a ambulância do SAMU. O SAMU encaminhou a vítima, o Ivan, para o Hospital Regional Costa do Cacau para cuidados médicos. E aí o Ivan, infelizmente, ele trabalhava bastante conhecido, consertava televisão, né? Lá no bairro do Iguape. Então moradores estão tristes aí com os amigos, as amigas, a família. Tristeza tomou conta do bairro do Iguape e ninguém sabe qual foi a motivação deste crime no litoral norte da cidade de Ilhéus. São 6h18.
6h18 na Bahia! 6h18. Olha, esse final de semana, Mário Santos, Ilhéus e Itabuna foram concentrados aí para as ações dos dois candidatos ao governo do estado, tanto Jerônimo Rodrigues, né, quanto o ACM Neto. Em Ilhéus, o ACM Neto diz que vai estender por 10 anos a isenção das empresas do polo de informática e vai buscar novas indústrias. É o candidato a governador da Bahia, ele afirmou no último sábado, depois de participar de uma caminhada, né, no bairro Teotônio Vilela, um dos mais populosos aqui da cidade, onde já realizou outros eventos anteriormente como forma de mostrar o seu compromisso com os moradores. Além de fomentar o turismo, que é uma grande vocação de Ilhéus e de toda a região, Neto disse que é preciso valorizar a base já consolidada na cidade no setor da tecnologia. É preciso dar todo o apoio à informática que diversifica a base econômica de Ilhéus. Temos aqui um polo de informática em crescimento e o meu compromisso é de estender por 10 anos as isenções que são dadas para garantir que as empresas continuem funcionando e até ampliar, né? Trazer novas companhias, um novo ciclo de expansão econômica. Foi no Vilela que a Semineto realizou o seu último evento aqui em Ilhéus antes do primeiro turno na pré-campanha e o candidato já havia realizado visitas por lá. O Jerônimo Rodrigues realizou caminhada no bairro da Conquista e depois o comício na Praça Santa Rita, ao lado da deputada eleita Soane Galvão, do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, de deputados, né? E o governador, Mário Santos, o governador que emendou, ficou em Ilhéus também, né? Realizou caminhada em Itabuna. Aí as duas cidades, Ilhéus e Itabuna, foram concentrados aí a agenda dos dois candidatos nesse final de semana, no sábado. O Neto depois seguiu para Ibicaraí, que fez aniversário, né? A doutora Mona Lisa, prefeita, preparou uma festa. O Jerônimo voltou a Itabuna, fez uma carreata em Itabuna também, percorrendo aí as ruas da cidade vizinha de Itabuna.
Se Jerônimo não obter êxito, não ganhar a eleição para governador do estado, o Rui Costa diz que vem ser candidato, fixar residência em Ilhéus e candidato a prefeito de Ilhéus. Eu soube isso.
Inclusive, no discurso aí, né, o time, né, o Gero Lula, atraiu uma multidão nessa caminhada na Conquista e disse que a Bahia tem lado, né, batendo no lado aí do voto casado, voto no presidente, voto no governador. Já a turma de Neto defende a liberdade. Você escolhe o presidente, né? Seja o Lula, seja o Bolsonaro, agora pede o voto para o Neto. Vamos aguardar aí. Essa reta é uma reta final importantíssima. A Bahia vive, sem dúvida alguma, a primeira experiência, a primeira vez que vai ter segundo turno para governador do estado da Bahia, desde 94, quando foi estabelecida essa questão do segundo turno. Então, é a primeira vez que nós teremos, né, o segundo turno na Bahia. E mais do que nunca é importante ir votar. Ir votar. A juventude, né, a turma que tirou o voto aos 16 anos, precisa escolher o presidente do Brasil. Ah, vou ficar aqui 15 minutos. 15 minutos é o tempo que você vai levar. E 4 anos é o tempo que o presidente vai governar. Então é importante a gente poder escolher aí quem vai governar o nosso país, quem vai governar o nosso estado da Bahia. São 6 horas mais 21 minutos. Vamos dar a primeira passada do nosso WhatsApp. Dá moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia. Marinho Santos, Moniz Carpita. Estou aqui em São Paulo, já plugado, acompanhando vocês pelo aplicativo da Gabriela. Joilson, bom dia. Estou aqui na capital paulistana. Rapaz, o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo aí, viu? Muito frio, hein? Bom dia, meus guerreiros da Voz Ilhéense. Vamos agradecer aí por mais um dia. Abração da sua ouvinte, Yolanda. Yolanda é motorista de aplicativo. Beijo enorme para você, Yolanda. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Serra Grande está enfrentando grande problema aí com o tráfico de drogas em plena luz do dia. Adolescentes de 16 a 18 anos estão vendendo drogas no Bairro Novo e na represa de Serra Grande, onde nos finais de semana a gente ia com as famílias, né? Aí o pessoal tá pedindo aqui, ajuda esse programa, seu repórter. Vamos encaminhar, inclusive, essa denúncia ao comando da Polícia Militar. A turma, inclusive, tá chateada porque quando tem som tocando, né, a polícia chega rapidamente. E aí, quando tem gente traficando, a polícia não aparece.
E tenho certeza que vamos chegar juntos, chamar a atenção do nosso comandante, o Major PM Ozaná, e o Tenente Silveira. Em Serra Grande, reforçar policiamento, tráfico de drogas rolando até na luz do dia. Final de semana, ninguém pode ficar mais próximo da represa, Scarpe.
É, Bairro Novo e também na represa. Olha, bom dia, bom dia. Até hoje não chegou merenda na escola de Ponta da Tulha. A cidade já está abastecida, mas na Ponta da Tulha não chegou. Secretária Loura, por que que a merenda ainda não chegou na escola da Ponta da Tulha? A mãe tá dizendo aqui, ó, na cidade já está abastecida as escolas, mas na Tulha não chegou. Lucidalva, que também tá lá em São Paulo, um abraço para você, Lucidalva, curtindo o nosso programa. Mano, eu não acredito que você tá tomando essa cerveja aí, rapaz. Hoje os parabéns para você, felicidades aí, tá tomando uma verdinha cedinho hoje já, viu? Olha, bom dia, Gabriela FM, bom dia, Marinho Santos, manda alusão aí, Manuel aqui. Um abraço para todos nós do Acuípe do Meio, todos os dias ouvindo vocês. Lá o Acuípe do Meio, a gente abraça a todos aí. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Aqui é Ivanildo de Lava Pés. Olha, terça-feira passada vocês falaram de um rapaz que estava à procura de sua mãe, Valdirene da Silva. E eu sei aonde ela mora. Ela é minha tia. Olha só, alô Ratinho. Ratinho Menezes, rapaz. Será que encontramos aí a mãe do Florisvaldo? Florisvaldo tem nome de coroa, né, seu Marinho Santos? Mas é um jovem. É um jovem que deseja muito conhecer a mãe. Ele é morador da cidade de Maraú. E a gente vai aí realizar esse encontro, tá certo? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Estamos fazendo esse protesto porque estamos sem ônibus desde segunda-feira. Nós somos da rodovia Uruçuca, quilômetro 16. Estamos sofrendo. Nos ajude aí. Somos de Lava Pés. Lava Pés hoje, parece que o pessoal resolveu aí protestar, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho a gente volta pra fechar aqui. Meus amigos, manda meu alôzão aí, Pé na Cova. Pé na Cova tá pedindo alô pra Gó, do Nossa Senhora da Vitória, né? Pra Preto aí, Ana, Sheila, todos ligados na Gabriela FM. Pé na Cova é motorista da saúde lá em Serra Grande, amigo do Danilão.
Olha, Escarpeta, quem tá rindo à toa, sorriso estampado no rosto. É o neto do Bobô, da cabana do Bobô do São Miguel, o Caio. O Caio tá dizendo aqui, olha, meu pai, o pai dele, Galo, ele anunciou, Marinho Santos, que a cadelinha Peach, ela teria sido desaparecido. A Peach, a minha cadelinha, foi encontrada já, viu? Meu pai também tá feliz e meu vovô Bobô também feliz da vida. Caio, aquele abraço. Essa cadela sumiu na ladeira da Conceição, bairro do Malhado, ladeira Bico de Pato, a cadelinha Peach já encontrada.
Que
mandando
legal.
Um abraço para o Edmilson. Edmilson, a da prefeitura, o homem do cabelo espichado, o cabelo que passa uma pasta desgraçada, Edmilson.
Ai, deixa o cabelo de Edmilson, rapaz.
Deixa meu cabelo
agradecer,
em paz.
Agradecer a turma aí que ajudou a encontrar o cabelo. É prestação de serviço, gente. A força desse programa. Semana passada a gente encontrou o dono da sacola. Tinha esquecido uma sacola no banco da praça. A gente conseguiu. Agora aí o cachorrinho. A gente fica feliz em cumprir nosso papel, né, senhor?
A mãe do Floresvaldo foi encontrada também.
Olha aí, que bacana, né? Olha, na próxima quarta-feira, dia 26, os vereadores deixarão o plenário Gilberto Fialho para realizar a sessão itinerante do bairro da Conquista com a participação da população local. A sessão começará a partir das 6 horas. Foram convidados a participar da sessão lideranças comunitárias, assim como os agentes públicos, profissionais liberais, empresários, autoridades, classistas, eclesiásticas da segurança, judiciária, enfim, todos cidadãos identificados como os agentes ativos que residem no bairro da Conquista. A sessão itinerante, a iniciativa aí do vereador Jefferson Moraes, autor da proposta, é um instrumento voltado para a interiorização do poder legislativo de suas atividades e interação com a comunidade. A sessão itinerante será realizada, já foi realizada inclusive em bairros, distritos e povoados, e promete encerrar agora aí, né, com o final aí da gestão do presidente Jefferson Moraes, seu repórter.
E como a prefeitura de Ilhéus é na Conquista, o presidente encerrando aí está querendo transferir a Câmara de Vereadores de Ilhéus também para o bairro da Conquista.
Agora eu não estou aqui vendo o local, onde vai ser? Vai ser lá no centro administrativo? Tentar checar aqui com o pessoal da assessoria de comunicação qual o local que será realizado.
Praça Santa Rita.
Praça Santa Rita.
Que fica perto do lado da casa da mãe e do pai do vereador presidente da Câmara, Jefferson Moraes.
Olha, foi realizada ontem a eleição para a escolha, né, da nova presidência e da Associação de Moradores da Lagoa Encantada. E a chapa vencedora foi a chapa 3, a chapa aí que participa o nosso amigo Gilson Michera. O Gilson, inclusive, está agradecendo aí a todos que deram esse apoio, foram 58 votos. O Gilson de Gera também agradecendo aí as outras chapas participantes, a chapa 1, a 2 e a 4, pela participação. Isso foi um ponto aí muito positivo para a comunidade da Lagoa Encantada. Então, que a chapa 3 aí possa arregaçar as mangas, né, trabalhar ainda mais pela Lagoa Encantada, porque é um destino, gente, incrível. Tem muitos ilhéenses que ainda não conhecem a Lagoa Encantada. E você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não conhece, precisa conhecer. Um abração aí, nosso querido Joca, né? Joca, o homem lá da ilha Cutian, né? Cutian, acho que é isso, Cutian, né? Cutiatã ou Cutian, senhor?
Cutiatã.
Só perguntando a dona Capitu e o chapéu. Matheus Santos está chegando. Vem giro regional aí pra gente abrir essa semana, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando nesta segunda-feira, dia 24 de outubro. Com muita alegria, com muita alta astral e muita energia positiva para deixar vocês de bem com a vida, né? Então sorria para a vida porque Deus é bom demais. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, amanhã é dia de projeto, né? Da zona rural, doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe, amanhã estará na Fazenda Cachoeirinha, dia 25, a partir aí das 7 horas da manhã. Então, todo mundo convidado, pessoal da região da Cachoeirinha, não esqueça de levar seu documento de identificação e também aí o seu cartão do SUS. Agora, bora falar aqui de Uruçuca. Agricultores de Uruçuca participando de mais uma consultoria em meliponicultura na MAS, né? O meliponário da unidade está sendo utilizado para ensinar os agricultores as técnicas da criação das abelhas sem ferrão. O projeto, em parceria com a MARS, Centro de Ciência do Cacau, é ofertado para que os agricultores desenvolvam as técnicas em suas propriedades, diversificando as culturas. Abraça aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, Águido Muniz, né? Tá sempre ligado aqui no Tropa de Elite também. Outra informação importante que eu vou estar trazendo até sexta-feira aqui, essa informação, é sobre o segundo turno, né? De acordo com a portaria emitida pelo Poder Judiciário, fica proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em Muruçuca, Serra Grande e Zona Rural, da meia-noite até às 17 horas do dia 30 de outubro. Colabore e respeite a orientação. O objetivo é garantir um processo eficiente, com respeito e segurança para todos, né? E outra também informação, as informações de utilidade pública que a gente vem trazendo, a sessão 119 em Serra Grande funcionará na Escola Elias A1 no segundo turno das eleições gerais, que acontecerá no próximo dia 30 de outubro. Lembrando que hoje tem sessão na Câmara de Vereadores e a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, preparou também aí uma homenagem, né, para o Outubro Rosa. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
abraço. Bom dia para você. Até amanhã. Vamos pro intervalo, seu repórter. Tem destaque da volta. Diga pra gente.
Valdomiro foi morto a tiros na rua Arame, em casa, no centro da cidade de Ibirapitanga.
Vamos falar também das provas do concurso da Embasa, que foram aplicadas ontem. Sai daí não, hein? Tem a Danilo Braga também chegando e tem os áudios do Tropa. Quer ouvir sua voz da gente aqui, ou não é? Manda 739-8829-1029 no zap zap mais estourado da região. É o zap zap de onde?
Gabriela FM.
739-8829-1029.
Bom dia,
você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 43 minutos na linda Princesa do Sul, chovendo muito nesse exato momento aqui no Banco da Vitória. Eu vou falar do latrocínio. Latrocínio é para quando o cara mata para roubar. Esse tentativo latrocínio no semáforo da Avenida Itabuna, onde a vítima, esse fato ocorreu no dia 8 de outubro. A vítima, o Frank William Silva Santos, estava parado no semáforo quando dois elementos, ainda não identificados pela polícia, eles se aproximaram exigindo a chave da moto. E na fuga, um dos criminosos sacou o revólver e deflagrou contra a vítima, um tiro que ficou alojado, esse tiro, né? Alojado perto da coluna, e o Frank ficou caído no chão. A moto foi abandonada cerca de 1 quilômetro do local do crime. A família diz que ele segue internado no Hospital Regional Costa do Cacau, com a bala alojada na região da bacia, próximo da coluna, e que por pouco teria que andar em cadeira de rodas. Até o momento, nenhum dos elementos suspeitos foi identificado e preso. Por falar em moto, Escarpita, Alessandro teve a moto roubada no condomínio Nova Esperança, uma Fan de cor azul 2022, de placa policial RPC 5129. O bico do paralama dianteiro está quebrado da moto Fan de cor azul. O Alessandro pede para você qualquer informação ligar no 739 8226 4554.
Tá demais esse negócio de roubo, carro, moto, viu? Edenildo Braga tá chegando! Vem, vem! Ó, a hora e a vez aqui do Futebol no Tropa.
Bola dentro!
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Resumão da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos do final de semana. O Vasco da Gama de virada bateu o Criciúma pelo placar de 2-1. Londrina bateu o Sport também por 2-1. Bahia decepcionou com a Fonte Nova lotada, só empatou com o Vila Nova e adiou a volta à primeira divisão. Já o Náutico em casa, ele já está rebaixado, perdeu para o Grêmio 3-0. O Grêmio conseguiu acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. A primeira colocação é do Cruzeiro, 72 pontos, campeão da Série B. O Grêmio é o segundo com 61. Na terceira colocação está o Vasco com 59 e o Bahia tem 58 pontos conquistados. Na próxima rodada pode acontecer já o acesso de Vasco e Bahia. Já estão rebaixados a Série C do ano que vem, Operário, Brusque e Náutico. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolou na 38ª rodada. Bragantino 4, Atlético do Paraná 2, América 1, Flamengo 2, Santos 0, Corinthians 1, Palmeiras 3, Avaí 0, Fluminense e Botafogo ficaram no empate em 2-2, Juventude perdeu em casa para o São Paulo 2-1, o Curitiba empatou com o Internacional, placar de 1-1, o Cuiabá perdeu em casa para o Goiás por 2-1. Já o Atlético de Goiás venceu o Ceará pelo placar de 1-0. Palmeiras é o primeiro colocado com 71, o Inter tem 61, o Flamengo é o terceiro com 58, fecha o G4, o Corinthians com 57 pontos conquistados. Semifinais do Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos de ida. Neste último domingo, Itapetinga e Itajuípe ficaram no empate em 1-1. Mesmo placar para Quindingue e Nova Canaã. Os jogos de volta que decidem quem vai à final do Intermunicipal acontecem no próximo sábado, no dia 29, às 3 da tarde. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol. E aquela jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue.
Beleza.
Com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia,
Edenildo Braga. Milagre, o Marinho Santos hoje não chegou resenhando da galera do Bahia, viu? Ai, ai. Por quê?
Vamos esperar pra ver acontecer.
Araújo Vascaíno, um abraço pra você
o
também.
O escrivão da Polícia Civil,
Hudson,
o investigador Ricardo também.
Muitos torcedores,
Bahia,
Marcos Bezerra,
lá no Alto da Tapera, Ricardo também lá no Alto da Tapera, todo mundo torcendo pro Bahia e o Bahia empata dentro de casa, meu irmão.
Ai, ai, vamos lá, tem áudio chegando aqui no nosso WhatsApp, a primeira rodada dos áudios aqui do Tropa de Elite pra você. Amanhã, Edenildo Braga tá de volta. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o nosso campeoníssimo Zé Maria. 102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E a galera tem voz e vez aqui com a gente, hein? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Roberto Capeta. Bom dia, quem estiver por aí.
A Fátima lá de Aritaguá, hein? Bom dia, Fátima.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Roberto Capeta. Marinho Santo, é o seguinte, a árvore aqui da Praça Flor de Portela, o problema é que não foi resolvido ainda. Mas eles só vão resolver quando pegar fogo aqui. Porque a gaia da árvore já está quase encostando nos fios de alta tensão.
Atenção, Jeová, vamos resolver esse problema aí, Jeová.
Tem que falar para Jeová
bom dia,
onde
Albertinho,
fica.
Bom dia, Marinho. Aqui é Kelmini que está falando. Então, hoje eu vi chamar a atenção, né, dos órgãos públicos aí, do pessoal. Os prédios históricos de Ilhéus estão abandonados, meu amigo. Não é que eles estão precisando de uma reforma, eles estão abandonados. O Palácio de Paranaguá, a construção de 1905, está caindo aos pedaços. A igreja de São Jorge está fechada, os turistas não têm acesso, o que está sustentando aquelas pilastras coloniais. Então deixa aqui meu registro de reclamação hoje.
Valeu, Kelmaninho, um abraço para você, garoto. Olha, sobre essa questão da árvore ali, né, Marinho Santos? Pedro Portela. Passa aí, você
Flori
Portela. Flori Portela.
É você pegando ali pelo fundo da Casa do Carpinteiro, sentido o Colégio Estadual. Porque para mim vai ficar eternamente sendo Colégio Estadual de Ilhéus. Aí na primeira que vai sair na Lindolfo Collor, a primeira, logo depois da antiga Sucã, da garagem. Logo depois ali, aquela ruazinha
Flori
ali.
Flori Portela.
Flori Portela foi uma Miss Ilhéus, né? Que é saudosa Flori Portela.
Você se lembrou, não? Que ela
e
foi
colocaram Miss... o nome dela, há muitos anos.
Muitos anos. Você era pequeno?
É do tempo do José Maria de Almeida Santana, o José Marie.
Vamos ao último áudio aqui dessa rodada.
Bom dia, meu
Deus,
gatinho. Tudo bem?
Tudo.
Eu quero mandar um alô especial para Alex, que eu sei que ele está me ouvindo. Quero mandar para a Vera Aranha, que mora em Muriçoca, que foi minha amiga de trabalho, que ela não perde esse programa. Quero mandar também para todos os motoristas do aplicativo aqui de Ilhéus, para todos os motoristas também de Muriçoca, que está todo mundo ligado, que eu tenho certeza disso. Para aquelas amigas minhas que andam me cobrando porque eu não mando alô em Muriçoca, que é muita gente.
Valeu!
E para todos que curtem, quero participar da promoção. É Vernão João Oliveira Nascimento. E para Valdirene também. Que
Quarta-feira que tem a promoção. Amigos. Beijo, Everlândia. Agora, a turma, quando mandar mensagem pra gente, tem que mandar mensagem com astral lá em cima, né, senhor? Fala alto, falar com força.
Como eu falo assim, ó, veja bem, escuta. Alô, vereador Bicudo aí, Uruçuca, acorda, meu filho, acorda pra vida, Bicudo.
Pra ficar bacana, viu? Olha, a PPI Ilhéus promoveu aí mais um super encontro, né? Primeiro eu quero falar da distribuição das cestas básicas. Importante essa ação da PPI. Foi no dia 20 a entrega de mais 100 cestas básicas. Todo mês, Marinho Santos, a PPI tem feito essa entrega, né, pra garantir aí a alimentação desses servidores que foram afastados. E na sexta-feira, a PPI realizou em sua sede o encontro do seu conselho sindical composto pelos grupos de trabalho dos municípios de Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Una e Uruçuca. O encontro teve a finalidade de discutir algumas temáticas importantes que têm relação direta com os trabalhadores em educação, como a PEC 32, os precatórios do Fundef e o andamento do processo da URV. O encontro também serviu para a prestação de contas do sindicato. Eu vou falar depois do horário eleitoral sobre essa questão dos precatórios do Fundef. No sábado eu conversei com alguns professores e o pessoal está na bronca com o governador Rui Costa, viu? Na volta a gente fala isso. Nath Almeida tá chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a gente já começa o nosso giro de hoje falando sobre um grave acidente no final da tarde de ontem na BR-415, próximo ao Cajueiro, distrito de Ibicaraí, que deixou três pessoas mortas. Entre as vítimas, um casal que estava de moto. As primeiras informações dão conta de que o piloto era um mototaxista de Itabuna, que estava acompanhado da sua esposa. O rapaz trabalhava em uma central de mototáxi próximo à rodoviária de Itabuna. Já a terceira vítima fatal era uma das passageiras do carro de passeio com placa de Tororó, que era ocupado por cinco pessoas. Segundo testemunhas, a mulher estava sentada no banco de trás e usava o cinto de segurança. A tragédia aconteceu por volta das 17h30. O impacto da batida entre os dois veículos foi tão violento que o casal da moto foi arremessado a quase 100 metros de distância para dentro de um matagal. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna encontrou uma certa dificuldade de fazer o resgate dos corpos devido ao local de difícil acesso. A motocicleta pegou fogo logo após a batida e ficou completamente destruída. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados e também o estado de saúde dos sobreviventes do carro de passeio também ainda não foi informado. Em Itajuípe, o prefeito realiza a inauguração da Casa dos Conselhos e também de uma escola no município. O prefeito de Itajuípe, Léo da Capoeira, realizou na última sexta-feira, dia 21, a inauguração de dois importantes equipamentos para o município. A primeira inauguração foi a Casa dos Conselhos Municipais e logo em seguida também realizou a inauguração da Escola Municipal Humberto Ache. Itapé recebe nova viatura para a Brigada Militar. O prefeito de Itapé, Naelito Rosa Pinto, recebeu na tarde da última sexta-feira, dia 21, em Itabuna, uma nova viatura 0 quilômetro para reforçar as ações da Polícia Militar em Itapé. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Vamos para o intervalo, vem horário eleitoral, depois da segunda parte do Tropa de Elite. E você, claro, ligado com a gente no oferecimento todo especial. Pomada Especialista, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Cabana Palmito. No melhor das manhãs, hein, Deus? É o Tropa de Elite, tá todo mundo ligado aqui.
Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação segue até as 8 no oferecimento. Pomada Especialista, inimiga das dores, Pré-Moldados Guanabara, Conti Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Cabana Palmito, hein? Tá na hora. São 5h29 na Bahia. Tá pintando o nosso Manuel Messias e mais um giro regional aqui, viu? Olha, seu repórter Marinho Santos repercutiu aquela notícia que você trouxe, né? A vereadora Ivete do INSS poderá ser candidata a presidente da mesa diretora da Câmara de Deus. Com isso, seria a primeira mulher presidente da Câmara.
Já ia falar isto. Primeira mulher é presidente da Câmara de Vereadores de Deus e já colocou o nome, já incomoda nos bastidores da política, nos bastidores entre os vereadores, Escapita.
É, a dona Ivete, né, vereadora aí do União Brasil, inclusive... A única mulher, né, vereadora do União Brasil eleita aqui na região, a dona Ivete do INSS. Vamos aguardar aí, o tabuleiro da política está se mexendo, se movimentando, né? O prefeito com certeza vai indicar um candidato, né? Então a gente vai seguir acompanhando essas notícias, inclusive a Câmara que realiza quarta-feira agora a sessão itinerante na Conquista. Vamos lá pro giro?
As articulações estão acontecendo.
Como é o nome que você fala? As tratativas também, né?
Tratativas. Tratativas.
Já temos aí, né, a Ivete, a dona Ivete do INSS, o César Porto, né, que tem apresentado um favoritismo também, que já foi presidente da Câmara, o Paulo Carqueja, parece que seria sua última tentativa a assumir a presidência da mesa diretora. Tem um vereador Ivo Evangelista, que também é um vereador experiente. Vamos aguardar, né, senhor repórter?
Quando eu falo tratativas, eu lembro do sorriso estampado no rosto do vereador Augustão. Ele não aguenta eu ouvir quando eu falo tratativas. Ele
agora, fala em Augustão, sorriso. O Augustão, que é presidente da Comissão do Transporte, a informação que a gente tem é que Ilhéus ainda não definiu se vai ter ou não transporte gratuito no domingo da eleição.
Depende do prefeito e os acertos nos bastidores com as empresas.
Ó, tá pintando o giro regional, o Manuel Messias tá chamando e vem com notícia da nossa querida Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenária, aqui em nossa cidade. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. Mototaxista e esposa, aqui de Itabuna, morre em acidente próximo ao Cajueiro. Um acidente no final da tarde de ontem, domingo, na BR-415, próximo ao Cajueiro, distrito de Bicaraí, deixou 3 pessoas mortas. Entre as vítimas, um casal que estava de moto e que residia aqui em Itabuna. O piloto era mototaxista e estava acompanhado da esposa. O rapaz trabalhava em uma central de mototáxi próximo à estação rodoviária de nossa cidade. O impacto da batida entre os dois veículos foi tão violento que o casal da moto foi arremessado a quase 100 metros de distância para dentro de um matagal. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna encontrou certa dificuldade de fazer o resgate dos corpos devido ao local de difícil acesso. Acidente registrado próximo ao viaduto. Um acidente automobilístico foi registrado também ontem na BR-101, aqui em Itabuna, bem próximo ao viaduto que fica entre os bairros Lomanto e Nova Itabuna. A colisão foi frontal entre um carro e uma moto, deixando desacordado o motociclista identificado como Gabriel da Silva Santos. O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local e depois foi levado para o hospital de base. Vale lembrar, meus amigos, que no último fim de semana, outro acidente foi registrado aqui também na cidade. Um entregador de delivery seguia de moto pela Avenida Inácio Costa Filho, sentido Praça José Bastos, quando foi atingido violentamente por um carro que trafegava sentido Avenida Itajuípe. O motociclista ficou muito machucado, ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de base. No setor policial, 3 homicídios tentados. No último final de semana, 3 atentados por arma branca foram registrados aqui em Itabuna. Um homem identificado como Clóvis Santos foi esfaqueado no rosto. O fato aconteceu na área central, no centro comercial. A vítima não soube informar quem praticou o ato. Já no bairro Califórnia, um rapaz não identificado foi vítima de golpes de facão que o atingiram nas costas e na cabeça. E no bairro São Caetano, um outro rapaz levou 2 facadas, sendo atingido nas costas e também na altura do ombro. Carros e motos roubados em Itabuna. Mais 3 veículos foram tomados em assaltos aqui em Itabuna nas últimas 48 horas. No bairro Santa Clara, 2 elementos armados renderam o motorista e assumiram o controle do carro modelo Ford Ka preto. Ainda no Santa Clara, bandidos deram voz de assalto e roubaram um táxi modelo Gol. A vítima disse que a dupla criminosa estava com um facão. Já na área central da cidade, uma moto Honda Fan 125 foi furtada por indivíduos não identificados. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2, suco da fruta R$1, Rosilanches no início da Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui da Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Onde?
Marinho Santo.
E 7h47 na linda Princesa do Sul. Olha, vou pra Rua Arame. Sabe onde fica a Rua Arame?
Rua Arame?
A Rua Arame, no centro da cidade de Ibirapitanga.
Você vai longe, viu, rapaz? Vai na terra do Mugegé, rapaz.
Mugegé e do meu amigo delegado Eduardo Barcelos. Ó, como aconteceu o homicídio, final de semana, último sábado, a vítima Valdomiro Pereira de Souza Filho. Ele tinha 18 anos... foi vítima de disparos de arma de fogo. A motivação até agora desconhecida. A autoria é do crime também. Ninguém sabe, ninguém viu. A equipe da Polícia Judiciária de Plantão Regional, composta pelo investigador de Polícia Civil, Rogério Moura, juntamente com o investigador, o Vitor, ao tomarem conhecimento através do número 190 da Polícia Militar da ocorrência de um homicídio consumado e disparo de arma de fogo, imóvel residencial, numeração número 7, Rua do Arame, e centro de Ibirapitanga. Imediatamente foi informado o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, onde foi escalada uma equipe, ocasião que a equipe do DPT se deslocou imediatamente ao local do fato. Chegando no local, já estava uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do soldado PM Gomes, que estava preservando o corpo da vítima, Valdomiro Pereira de Souza Filho, no qual encontrava-se em óbito, com disparos de arma de fogo, tendo seu corpo alvejado no interior da residência. Estima-se que o crime ocorreu por volta das 14 horas, último sábado, quando mesmo estaria em sua residência. O corpo removido no rabecão e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E Scarpita, olha, mandando um abraço, é Banco da Vitória.
7h48 agora.
O Gildan e Maiane, Gildan e Maiane convidando Tropa de Elite através do Léo Manutenções, Bar Altas Horas, Rua 2 de Julho, antigo Bar da Rita, no Banco da Vitória.
Léo Manutenções, é uma figura. Chama a galera do guincho também para participar.
Tem um peixe frito lá de primeiríssima qualidade, Scarpinho.
Manda um abraço pro Júlio, a galera lá do pátio do guincho aí, viu? Bom, eu tô com o Clinton Alves já no ponto aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do protesto, segue protesto ali na altura do São José, quilômetro 16, moradores protestando na Ilhéus do Sul, que é o seu repórter, depois da rádio a gente vai marcar presença por lá, é, acompanhar aí esse protesto dos moradores. Clinton Alves vem chegando, são 7h49 agora. Clinton, bom dia, Clinton Alves. É o terapeuta naturalista.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho. Bom dia para você ouvindo a Gabriela FM nesse 24 de outubro. Como é que tá você, meu amigo, minha amiga? Tá sentindo dor? Esse final de semana não foi nada bom para você por causa da dor na coluna, a tensão muscular, dores nas articulações. A dica de hoje vai ajudar a você combater esse problema. Basta você querer. Então fique atento.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, fala aí para os nossos ouvintes que sofrem com dores musculares na coluna e nas juntas, por que devem usar a pomada especialista naturalmente, Clinton? E diariamente, porque a pomada, ó, é como eu sempre digo, viu? Pomada especialista, não aceite imitações. Fala pra gente aí, dores musculares na coluna e nas juntas, por que devem usar a pomada especialista diariamente?
As pessoas que estão nessa condição de dores nas juntas, na coluna, dor muscular, você que sofre com cãibras, usar a pomada especialista é lança a mão do que há de melhor para combater esse problema. E eu sempre tenho falado para você e vou repetir, a pomada especialista é a Ferrari das pomadas. Ela tem alta concentração de óleos, de extratos vegetais e por isso faz essa diferença. Quem usa a pomada especialista entende o que eu estou dizendo. É uma pomada que é tão poderosa que não precisa dar massagem. Basta você aplicar no local da dor e você vai perceber que com poucos instantes a dor vai desaparecendo. A tensão muscular deixa de existir e isso vai resultar em bem-estar, qualidade de vida para você. Você vai continuar sentindo dores? Vai continuar sentindo essas cãibras? Ah, meus joelhos doem bastante, meus tornozelos também. Eu não aguento ficar em pé muito tempo porque a coluna reclama. Você precisa, meu amigo, usar a pomada especialista. Não precisa comprar uma caixa, um caminhão. Compre apenas uma unidade e faça a experiência. É uma pomada para tratamento, para ajudar na sua reabilitação, para combater as dores, melhorar a tua circulação, combater as inflamações, hematomas, tensão muscular. Agora, coloco a decisão nas suas mãos. Você que vai decidir continuar do jeito que está ou usar a pomada especialista. Eu torço que você vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e compre a sua pomada especialista e use diariamente. você vai estar investindo na sua saúde, na sua qualidade de vida. Lembre-se, pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Tenha a pomada especialista como aliada da sua saúde. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Valeu, um abração, Clinton Alves. Sexta-feira você volta trazendo mais dicas aqui. E quarta-feira tem promoção. Quarta a gente vai fazer diferente, viu? Você que já faz uso da pomada especialista vai mandar o seu áudio falando da sua experiência em estar usando a pomada especialista.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E o povo tem voz e vez na metralhadora da informação. Vamos que vamos ouvir a galera mandando um áudio pra gente, participando aqui do Tropa de Elite. Vamos lá, hein? Vamos lá.
Roberto Estarquita e Marinho Santos, que é Vanete de Vila Cachoeira. Manda ela pra minha mãe aqui. Minha mãe Anitta.
Anitta?
Pra minha irmã. Minha irmã Nina e meu filho Patrício lá em São Paulo, que tá curtindo vocês.
Valeu, um abração pra essa turma aí, Vila Cachoeira ligada com a gente.
Bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Bom dia.
Eu gostaria que vocês chamassem a atenção à direção do Colégio Malaquias Reis, lá na Ponta da Tulha. Não está tendo merenda e as crianças são soltadas no horário normal. Se não tem merenda, a obrigação é soltar mais cedo. A diferença do horário é só de 10 minutos. A diretora não está nem aí. Bora chamar a atenção dos pessoais para ver se agiliza a situação.
Tá, é feita a reclamação aí. Bom dia, obrigado pela participação. Secretária Loura, queremos resposta aí para esse caso, hein?
Bom dia, Mário Santos. Utilidade pública. Acabamos de encontrar aqui no centro uma identidade cujo proprietário Daniel Santana dos Santos. Aí você divulga aí na rádio.
Daniel Santana dos Santos.
E pega aqui na Lojas Guaibim, perto da floricultura aqui.
Manda um abraço pro William aí na
Estamos
Lojas
aqui, Daniel Guaibim. Santana dos Santos, o nome do rapaz.
Valeu. Bom Daniel dia. Santana dos Santos, encontraram seus documentos. Maluquinho de Bararema, aquele abraço pra você. Tá pedindo pra gente mandar um alô aí pra Dudu. Dudu conserta o quê, rapaz? Conserta esgoto. Rosana Costa, da Osmundo Marques. Meu amigo Samurai do Asfalto, aquele abraço. Olha, bom dia, meninos. Sou Rosana, aqui de Serra Grande. Manda um alôzão aí pra Dona Dora. Ela não perde esse maravilhoso programa. Dona Dora, aquele abraço. Olha, tô ligado aqui na Gabi. Manda um alôzão pra Rosa, esposa de casa. Carlos, moramos no acampamento Teresópolis, em Vila Joerana. Que Deus abençoe o nosso dia. Todo dia, o dia todo, hein? Mário Santos Escarpido, meu nome é Verônica. Manda um alô aí pra comunidade do Banco do Pedro, meu pai Eló, e pra toda a minha família, a família Lacerda, viu? Tio Raimundo, do Banco do Pedro. Raimundo, um abraço pra você. Olha, vamos seguindo aqui. Tá acontecendo um protesto, seu repórter. Protesto ali na... pertinho do São José. É, moradores estão protestando a questão dos horários dos ônibus. Né? A gente chama a atenção aí, Tenente Coronel Serpa, a turma da Via Metro, São Miguel, sentar com a comunidade. Tem que sentar com a comunidade para resolver esse problema. Não dá para ficar empurrando com a barriga os moradores protestando. Segunda-feira, pensa aí, segunda-feira a turma que faz esse trajeto Ilhéus-Uruçu, Curuçuca e Ilhéus. Nesse exato momento, protesto desde cedo, que a turma já está aqui. Na sexta-feira a turma avisou, olha, nós vamos fechar. Olha, tem mais aqui, utilidade pública. O Thiago Geraldo Cardoso Santos, ele perdeu a carteira com todos os documentos, né? Ali ele estava na duplicação da Ilhéus Olivença, ali entre a BB e o quilômetro 14, próximo à Praia da Bica. Ele está oferecendo uma gratificação para quem achar e devolver, hein? Olha aí, Thiago Geraldo Cardoso Santos, você que encontrar, manda pra gente. Samurai do Asfalto, nosso amigo Samurai, rapaz, um abraço aí, Samurai, né? Cadê, rapaz? Mandar uma mensagem aqui pra gente. Samurai, valeu que valeu. Pedindo aqui atenção, né, Samurai? Foi o que aconteceu, Samurai?
Protesto acontecendo agora na BA-262, ali na altura do quilômetro, acho que 16, na entrada de Lava Pés. Os moradores fecharam a via lá, entendeu? Interditaram lá, não tá passando ninguém, beleza?
Valeu, Samurai do Asfalto, é você repórter aqui, viu? Rodovia Azul do Suca. Muitas mensagens aqui, Mario Santos. O Tarcisão, o Tarcísio Boy também mandando mensagem pra gente. Os moradores lá do local também, inclusive, pedindo a presença do Tropa de Elite. A gente vai estar chegando aí já já. Vamos torcer para que quando a gente chegar já tenha resolvido esse problema. A gente quer ouvir alguns moradores também. Importante, né? E buscar uma solução para esse problema. Nosso querido Paulo José tá chegando. Luiz Cláudio, homem da segurança. Aquele abraço para você. Já já tem Renatinho Bad Boy na super manhã aqui da sua Gabriela FM. Vamos trazer o Paulo José que vem chegando com o último giro regional de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, interlitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, em Ilhéus. Um professor de matemática foi denunciado à Polícia Civil por uma aluna de 13 anos na cidade de Itapetinga. Acompanhada de um familiar, a estudante compareceu ao complexo policial do município, onde registrou um boletim de ocorrência, um BO, contra o educador que ministra aula em um colégio particular da cidade. A condição da vítima, a jovem disse que foi agredida pelo professor com um tapa no rosto na manhã da última sexta-feira, 21, dentro do colégio. Ela estava de costas quando foi atacada pelo educador durante o intervalo. Agora, o professor será intimado para prestar depoimento à Polícia Civil. O Conselho Tutelar também acompanha o caso. A identidade do acusado e do colégio serão preservadas por este programa e pelo nosso blog, porque a investigação da polícia ainda está no começo e também para não gerar exposição desnecessária. Mas o site Blog Paulo José e o Tropa de Elite seguirão acompanhando mais este caso. Olha, um barco afundou em uma área de lagoa do Parque Gravatá, em Eunápolis, com 4 adolescentes a bordo. Isso aconteceu na manhã do último sábado. Segundo pessoas que caminhavam no parque, a embarcação virou no meio da lagoa e submergiu completamente. No local, a profundidade média chega a 8 metros. Os 4 jovens, mesmo sem saber nadar, muito bem conseguiram chegar até a margem da lagoa sem ferimentos. Conforme apuramos, o barco estava sendo usado por funcionários da Secretaria de Meio Ambiente para fazer a limpeza da lagoa. Porém, 2 jovens pegaram o barco sem autorização e provocando aí, portanto, o naufrágio. Na mesma manhã, mergulhadores do Núcleo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros fizeram buscas lá na lagoa e conseguiram recuperar o barco. Um perigo muito grande, né? Portanto, situado em uma área de cerca de 11 hectares na região central de Eunápolis, o Parque Gravatá é um cartão postal da cidade concorrido como ponto de lazer e de prática esportiva ao ar livre. Para evitar que novos casos aconteçam, a comunidade pede que sejam instaladas placas informando o perigo e que a vigilância seja intensificada no local. Paulo José, direto de Camacã para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM, em Ilhéus.
Segue acompanhando esse caso aí, Paulo José. Imagina, professor agredindo aluno. A gente não aceita isso, né? É aluno agredindo professor agredindo aluno. Lamentável. Falar em professor, vai ficar programa de amanhã. A questão dos precatórios do Fundef, conversei com um professor no sábado, tinha quase 30 mil, Marinho Santos, o governo só vai liberar 10 mil ainda, dividido. Professores estão na bronca com o governador Rui Costa, final de tropa.
É chuva no cacau, painho, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escapita.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e também da Cabana Palmito. Vem, Renatinho Bad Boy, na Supermanha da Gabriela. Perdeu tropa, fica triste não. Já tem o nosso podcast aí disponível pra você. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Saúde e paz. Feliz semana.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.